Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, igreja. Para mim é um privilégio estar aqui em cima falando um pouco do que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família. Meu nome é Rosa Dornelles. Eu sou mãe do Pablo. O Pablo está ali, ele não estava com vergonha de vir aqui. E eu também sou mãe de mais 4 filhos que me foram dados por herança. O Rafael, a Pamela, a Natália e o João Dornelles. Sou a primeira filha de 4 irmãos, mais velha não, a primeira. E eu agradeço a pastora Semi e o pastor Marcos pelo convite de poder vir aqui testemunhar sobre tudo que Deus tem feito em minha vida. Obviamente, eu não vou conseguir falar tudo, não dependendo de homem nenhum. Então, assim, eu cresci. Né? Eu cresci para ser uma mulher, uma profissional de sucesso, uma mulher independente. E quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu comecei a observar que o meu filho estava crescendo sem mãe. Eu ficava muito tempo ausente de casa, porque eu trabalhava no polo e eram 12, 14 horas fora de casa. E aí veio a primeira decisão que eu precisei tomar, que foi também, né, já fruto dessa desconstrução. Eu precisei pedir demissão. Foi um processo demorado, levou algum tempo, até que finalmente eu pedi demissão e vim para dentro de casa. E em casa eu comecei a ter tempo de qualidade com a minha família, eu tinha tempo para dedicar ao meu filho, ao meu marido, tempo de leitura de Bíblia, de estudo, de crescimento no Senhor. E nós estávamos crescendo no Senhor, estávamos adquirindo algo que nós não tínhamos antes, que era um casamento, uma família que vivia aos pés da cruz. Porque a gente colocou Jesus no meio da nossa família e, obviamente, que nenhuma família é perfeita. Nós temos problemas, nós passamos por situações na vida, mas a gente recorria ao Senhor. O meu casamento era um casamento muito feliz. Nós éramos, depois que eu vim para dentro de casa, eu me envolvi com o trabalho do meu marido, ele era representante, e logo eu já estava trabalhando com ele, mas a gente tinha, eu tinha tempo, gente. Eu era uma coisa assim que eu ficava maravilhada, porque eu tinha tempo de cuidar de mim. Eu tinha tempo de dedicar ao Senhor e dedicar ao meu primeiro chamado, que foi a minha família, cuidar da minha família. E com isso, obviamente, o casamento foi, né, se aprimorando aos moldes de Jesus, e Jesus começou a me moldar. Né? Tomar essa decisão de pedir demissão não foi fácil, mas eu precisava desconstruir aquela mulher autossuficiente, aquela mulher independente que eu era. O tempo foi passando e a gente foi crescendo no Senhor, e eu tinha um medo dentro de mim que eu não conseguia explicar que medo era esse. Apesar de tudo estar dando certo, meu casamento, a minha família, meu filho crescia nos caminhos do Senhor, a gente ensinava a palavra para ele, mas havia um medo dentro de mim que eu não conseguia explicar e parecia até loucura da minha cabeça. Eu falar para alguém que eu sentia medo. E eu também tinha vergonha de falar sobre esse medo, porque eu também não sabia explicar o que era. Então, eu guardava ele para mim. O tempo passou e, em 2018, nós decidimos que nós faríamos umas mudanças na nossa vida e nós fizemos um projeto de vida. E, dentro desse projeto, havia muitas mudanças que nós precisaríamos fazer. Esse projeto estava assim... era mais ou menos para acontecer em 2 anos, ou seja, até 2020 ele teria que estar acontecendo. E era um sonho nosso, de nós três, realizar esse projeto. Só que aí veio o quê? A pandemia. E a pandemia acho que acabou com os sonhos de muita gente. A gente teve que parar aquele projeto, a gente já estava com tudo engatilhado, mas a gente parou ele por um tempo, até ver o que ia acontecer. E aí, Eu não sabia, mas hoje eu sei, né? A gente faz planos, mas Deus tem os planos dele. Nem sempre os planos de Deus são os nossos. No final deste ano, de 2020, eu precisei fazer uma cirurgia. Essa cirurgia não estava prevista. Mas eu decidi que eu iria retirar. Era uma lesão no estômago. Os médicos não queriam tirar. Eu decidi que ia tirar. E, enfim, tirei. Foi uma cirurgia não programada. E o resultado dessa cirurgia também não foi programado. Não era esperado. Foi um susto que a gente levou e nós fizemos o tratamento, eu fiz o tratamento, né, que os médicos propuseram fazer. E logo após esse tratamento, nós fizemos uma viagem. Meu marido queria fazer um curso em outro estado, que fazia parte, inclusive, desse projeto de vida. E aí foi uma época que meio que relaxou o Covid e a gente viajou. Só que relaxou, mas ao mesmo tempo foi uma cepa muito agressiva. E quando nós voltamos de viagem, nós três estávamos de Covid. Na segunda semana do Covid, a situação do Antônio se agravou muito. Ele precisou ser internado, ele ficou 3 dias internado. Após 3 dias, ele precisou ser entubado. E após 4 dias, ele veio a falecer. E nesse momento, o meu mundo desabou. Eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia perceber o que estava acontecendo com a minha vida, com a vida do meu filho, a minha família. Eu entrei num estado assim de... Não sei, talvez eu poderia falar de entorpecimento, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Como é que a gente faz planos? Como é que a gente coloca diante de Deus? E tudo acontece diferente. E ali eu entendi que muitas vezes a gente ora, a gente tem uma sensação, né, algo dentro de nós cristãos, de que quando a gente ora, Deus tem que atender a nossa oração dentro daquilo que a gente está pedindo. Mas Deus, ele tem propósito. E ele tem propósito no luto, Deus tem propósito na dor. Não foi fácil, claro que naquele momento eu não conseguia entender. Eu me sentia dentro de uma bola de neve, desmoronando montanha abaixo descontroladamente. Mas não existe esse descontrole quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não existe. Deus, a gente, é até um jargão, né? Deus está no controle, Deus está no controle. Não, isso é uma verdade. Deus está no controle das nossas vidas. E Ele estava no controle da minha vida. Algum tempo depois, a psicologia diz que o luto tem 5 fases. Uma delas é a raiva. E eu passei por ela, eu passei por todas as fases do luto. Eu vivi o luto como deve ser vivido. E uma das fases é a raiva, é a revolta. E eu me revoltei com Deus. E eu me ajoelhei em um dos meus momentos de oração e eu briguei com Deus. Eu falei para Ele, como que o Senhor leva o meu tudo? Aquele homem era o meu tudo. Eu era feliz com ele, eu era realizada, ele era meu equilíbrio, ele era meu tudo. E eu estava em prantos, de joelho, eu nunca esqueço essa cena, eu estava chorando muito, porque eu chorei por 3 meses, quase que ininterruptos. Eu precisava trabalhar, eu precisava fazer as coisas, mas era debaixo de lágrima. E eu senti no meu coração uma voz que me falava quase que audivelmente: Ele agora é meu e eu sou o seu tudo. Ali eu entendi esse propósito. Eu entendi que Deus tinha um propósito. Nós três estávamos de Covid. Eu havia acabado de passar por um processo difícil de retirada de um linfoma do meu estômago. Passei por radioterapia. Meu marido era um homem forte, saudável. Mas chegou o dia dele. Eu precisei entender, debaixo de dor física. Gente, era uma dor que eu sentia aqui. Eu urrava, porque era muita dor. Eu precisei entender a soberania de Deus na minha vida. E me render àquela soberania. E falar para o Senhor. Eu não tinha outra alternativa a não ser me render e deixar, me deixar, né, ser dependente dele, dependente de Deus. Eu sentia que tinha um propósito entre eu e ele, era eu e Deus. A minha mãe, minha família toda é daqui, mora em Belém. Eu cheguei de Belém há 2 dias. Na época, minha mãe passou mal no aeroporto, vindo para cá, ela não conseguiu vir. E nos meses que se seguiram também, ela não conseguiu vir, por problemas que, de saúde, inclusive, da família, ela tinha que cuidar. Era Deus querendo me tratar, era Deus me moldando, era Deus dizendo: filha, você não está só, eu estou contigo. Mas como entender isso, né? Como perceber isso no meio da dor? Foi então que eu comecei a orar. Eu orava muito e eu me dediquei muito à leitura da Bíblia. E a fé vem, né, através da leitura e da oração. Essa fé, ela nos capacita a receber, e não vou nem dizer entender, porque a gente não entende, mas a receber e a aceitar a vontade de Deus. É pela fé. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu estava segura, que eu estava nas mãos do Senhor. E um dia, conversando com o pastor Marcos, eu disse a ele: pastor, eu tenho medo. Eu estou com medo. O senhor lembra disso? Eu falei: eu estou com medo. E ele disse para mim: medo? O cristão, ele vive por fé. O cristão não vive por medo. E aí eu vou pedir para a Uli colocar na tela Romanos 5, de 1 a 5. Quem puder acompanhar aí na Bíblia. Bom, Romanos 5, a partir do versículo 1, fala o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu precisava ser perseverante. Eu precisava seguir em frente. No Dia dos Pais desse mesmo ano, em 2021, eu estava ali na galeria e quem pregava era Pastor Will. Pastor Will perdeu seu pai no mesmo ano. Antônio faleceu em março, o pai do Pastor Will faleceu em janeiro, também para o Covid. E ele pregava aqui e ali em cima eu chorava demais. Eu não continha minhas lágrimas, porque eu vivia o meu luto de esposa e eu vivia o luto de mãe. E meu filho se levantou, veio até onde eu estava e me pediu para eu parar de chorar. E eu dizia: eu estou vivendo meu luto, eu estou chorando, me é lícito. E ele: mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver você chorar. E eu entendi ali que eu precisava ser forte, quando a única alternativa que eu tinha era ser forte para conseguir passar por aquele é o momento, aquele caos na minha vida, com o meu filho. Ele precisava de uma mãe forte ao lado dele. E naquele dia eu decidi que eu não choraria mais. Porque é difícil a gente entender, no meio da dor, no meio do luto, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu estava experimentando disso. Deus estava tirando a tristeza, trazendo alegria para o meu coração. A alegria da presença dEle. A alegria de depender dEle. Eu assumi a empresa, assumi as representações. E tinha dias que eu não sabia o que fazer. Tinha dias que eu não sabia nem como orar. E eu me jogava na cama. E eu clamava por Jesus. Eu dizia, Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é meu tudo agora. O Senhor não falou que era o meu tudo? Então, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre. Porque eu não dou conta. Aí vem, né, que a gente ouve tanto aqui na igreja, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu pude experimentar aquilo. Apesar da dor, eu estava experimentando o poder de Deus na minha vida. O meu filho... Eu não estava nem acreditando a força que Deus deu para ele, porque muitos momentos eu sustentei ele, mas em outros era ele que me sustentava. Ele me abraçava e a gente ficava agarrado um com o outro. E Deus ali trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. E eu li uma frase que eu trouxe também para vocês, que falam da fé. Fala assim... Uma fé inabalável é quando eu desvio os meus olhos das circunstâncias e miro naquilo que Deus já pôs em mim, que é o espírito de ousadia. Então, Deus nos deu esse espírito de ousadia e não de medo. E o medo, eu hoje posso dizer, eu não tenho medo mais de nada. Deus verdadeiramente trabalhou isso dentro de mim, dentro do meu coração. Quanto mais eu orava... Mais eu li a Bíblia, mais essa fé ia sendo gerada no meu coração. E claro, gente, eu não posso dizer que todo esse processo meu eu estava só. Eu tinha Deus, mas Deus usava pessoas. Deus usou pessoas desde sempre. Desde quando a gente descobriu o Covid, Antônio precisou ser internado. Irmãos aqui da igreja que se revelaram como verdadeiros pai, mãe, irmão meu, assim... Se eu for, eu não quero citar nomes de ninguém, porque são muitas pessoas, e essas pessoas sabem que eu estou falando delas. Mas foi incrível o mover dessa igreja. Como eu sou grata a Deus pela igreja que Ele me deu, pela família na fé. Porque eu tenho uma família de sangue incrível. Eu tenho uma mãe que, nossa, é o meu exemplo de força. Inclusive, tem um episódio... que uma dessas noites eu chorava muito, eu sentia muita dor e era 10h30, quase 11, e eu precisava falar com alguém, e eu não ia ligar para Nívia, para Semi, eu vou ligar para minha mãe, né? E eu liguei para minha mãe. E foi engraçado, porque o que eu esperava, né? Que ela me consolasse, filhinha, não sei o quê. E a minha mãe falou, mas o que é isso? Por que você está assim? Mãe, pelo amor de Deus, está doendo. Sim, minha filha, enxuga essas lágrimas, levanta sua cabeça, porque Deus é contigo. Cadê sua fé? Que falta de fé é essa? E eu dizia, mãe, não é falta de fé, é dor. Ela, sim, minha filha, mas a fé tem que ser maior que sua dor. Ergue sua cabeça. Então, minha mãe sempre foi essa mulher forte de me botar para cima, não deixar, né? Claro, ela como mãe não queria ver a filha sofrendo. Então, o recurso que ela tinha a 13 mil quilômetros de distância era me chacoalhar. Então, minha mãe sempre foi esse exemplo de mulher para mim. E minha família, como eu ia falando, a minha família sanguínea é uma família... muito unida, a gente se ama muito, é um suportando o outro, suportando de todas as formas que vocês possam imaginar. Mas eu também tenho minha família de fé, minha família daqui, da IBVA. A gente foi muito acolhido, foi muito ouvido. Como é que eu posso falar assim? Era inexplicável as coisas que as pessoas... como as pessoas eram movidas por Deus para cuidar de nós. Às vezes eu estava no meio de uma dificuldade, um dilema, eu recebi uma mensagem, eu recebi uma ligação, eu recebi um convite, venha para cá, Esté dizia, venha para cá. Eu dizia, não, Esté, não vou levar, não vou para aí, sexta-feira, que isso. Ela, venha para cá, você não vai ficar aí sozinha. Era Deus movendo as pessoas para cuidar da gente como família. Então, eu sou grata a Deus também por essa família IBVA. Sou grata a Deus pela família do meu marido, né? Esses quatro filhos que eu falei que eu tenho, são filhos dele. e que me foram deixados como herança. Até hoje, os meninos, a gente tem um excelente relacionamento, um amor incrível. Sou grata a Deus pelos amigos, pelo trabalho que eu tenho, pelo meu filho, que é um exemplo para mim de fé, de força, de coragem, de resignação, porque ele perdeu o melhor amigo, ele perdeu o pai, ele perdeu a referência dele. Mas Deus, como eu falei atrás, Deus, quando ele tira algo de nós, ele não deixa aquele lugar vazio. Ele enche a gente, ele enche a gente com uma certeza, com uma fé, com um amor, que a gente começa a olhar o mundo com outro olhar. Muitas coisas que antes me incomodavam, eu ficava... eu queria fazer justiça própria, eu queria... Hoje, para perder o sentido. Muitas coisas não fazem mais sentido na minha vida, nem na vida do meu filho. Porque agora a gente... Assim, eu falava isso, mas a gente não vivia isso de fato, né? Mas hoje eu posso dizer que verdadeiramente a gente vive a eternidade aqui na Terra. A gente vive, a eternidade começa aqui agora. Não é depois que a gente morre, é aqui. Então é essa eternidade que a gente tem que começar a olhar para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Meu marido, ele foi promovido. Ele foi promovido, né, pastor? Deixou a gente aqui. E existe uma carreira ainda a ser cumprida. Eu não sei até quando, mas existe. E dentro desse tempo que ainda me resta, eu quero cumprir esses propósitos do Senhor. Eu quero seguir aquilo que Deus tem para mim. Eu estou hoje aqui de pé e eu posso dizer para vocês que eu sou um milagre. Eu vivo um milagre, eu consigo perceber o milagre de Deus no meu dia a dia, no partir do pão com os amigos, com os irmãos, com as coisas que às vezes vêm para mim de forma inesperada. E eu fico ainda assim, eu ainda me espanto com algumas coisas que acontecem. Eu disse, meu Deus, não é possível, né? Porque assim... Eu achava antes que as coisas boas que nos aconteciam era porque meu marido orava. Meu marido era um homem de Deus. Meu marido era um homem de fé. Olha só onde... Claro que ele era tudo isso. Mas a nossa confiança tem que ser em Deus. Nós, até no Papo Pim, que a pastora falou para mim uma coisa que foi bem interessante, né? Deus não nos fez pela metade. Deus nos fez inteiros. Eu sou uma mulher inteira. Então, eu preciso seguir em frente com aquilo que Deus propõe para mim. E para finalizar, fui rápida. Eu não poderia deixar de falar da minha gratidão a Deus, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo isso que me aconteceu, hoje eu estou aqui de pé podendo falar dessa forma assim tão natural. É porque verdadeiramente hoje eu não tenho mais medo da morte. Eu tinha medo de morrer, gente. Eu tinha vários medos na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou completamente dependente do Senhor. Aquela mulher autossuficiente, independente, que eu fui na juventude, hoje é uma mulher desconstruída e moldada pelo Espírito Santo de Deus, que vive na plenitude com Deus. Não vou dizer que eu não me abalo, que eu não tenho, como a pastora falou, ela me acompanha de perto. Eu tenho meus momentos, sim, ainda de dificuldade, e vou ter, porque é um processo contínuo a nossa vida. Tem momentos em que eu me abato, em que eu fico ainda assim meio abalada, mas eu sei a quem recorrer. E eu sei que Ele não me desampara. Ele não nos desampara. Mas nós precisamos nos render. Nos render à soberania de Deus, nos render à vontade dEle em nossas vidas, principalmente quando a vontade dEle não é a nossa. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente consegue. A gente consegue vencer até a morte. A gente consegue vencer as dificuldades, os obstáculos, coisas que a gente se preocupava, que a gente perdia o sono, que a gente, meu Deus, quando passa, a gente, nossa, eu perdi meu sono por causa daquele problema. Se eu tenho um Deus que ele é soberano, Não tem problema que Deus não possa resolver. E às vezes o problema não era nem assim tão grande, mas no momento em que a gente está ali naquele olho do furacão, a gente não consegue perceber. E mais uma coisa também, eu passei a dormir à base de Rivotril. Eu só conseguia dormir com Rivotril porque eu tive muita dificuldade. Eu não sei se o luto junto com Covid, né, e tudo isso. E em fevereiro eu vim aqui à igreja. Eu estava com um dilema muito grande no trabalho, uma questão profissional. E eu vim aqui falar com o pastor Marcos, e o pastor Marcos falou para mim: você precisa falar a verdade. Sua vida precisa ser uma verdade. E você precisa tomar essa decisão. Abra o jogo de tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, tudo que você está sentindo para o seu diretor. E após, aí ele me deu um prazo ainda: quando que você vai fazer isso? Eu: calma aí, peraí, pastor, peraí. E aí eu consegui finalmente ter uma conversa e abrir o jogo na empresa e falar tudo que eu estava passando. Eu tirei uma tonelada de cima de mim, e a partir daquele dia eu me libertei do Rivotril. Eu passei a ter mais leveza, porque Deus me encheu de uma força sobrenatural que não é minha, não é minha, é do Senhor, para eu enfrentar esse problema. E desde então, pela graça do Senhor, eu não durmo mais, não sou mais dependente de remédio para dormir. Eu fui liberta. E é isso, gente. Esse é um resumo da minha história. Eu ia falar por 3 horas e 45 minutos, mas pastor Marcos disse que eu só tinha 30. E é um resumo, né? Porque é muita história, é muita coisa para contar. Mas acreditem que vocês estão diante de um milagre.